fé dos pais é somente para os filhos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Boa noite com Jesus. Aleluia. Uma mãe completamente só e seu filho que sofreu um acidente de moto, tinha que ser moto, com fratura exposta de uma perna. E acontece que, na linguagem popular, o tutano, linguagem popular, caiu na corrente sanguínea, embolia nos pulmões e logo em seguida compromete o cérebro. Moço de 20 anos. E a mãe não pode fazer nada. Você sentado de cá, essa mãe de lá, com lágrimas banhando seu rosto, e você fica indefeso. Praticamente inoperante. É nessa hora que a vida muda de rumo, fica diferente, muda de aspecto. E passa a ser uma troca de um pouco de alegria por uma imensidade de tristeza. Mas, por fim, Deus traz a direção. O seu filho vai ficar bom. De qualquer maneira, ele vai ficar bom. Para os médicos, é impossível. O médico tem a frieza de dizer: melhor seria que ele estivesse em coma. E a senhora, então, o conselho é esse: ora para ela, para ele, para Deus levá-lo. A fé dos pais. Encomendar um filho assim, nessa circunstância. Um filho que é tudo que ela tinha de resto. E é bom a gente conviver com situações como essa. Porque elas nos levam a nos beliscar, como diz o profeta. E com isso deixaremos de abusar. Abusar daquilo que Deus tem nos dado de graça. Aí vem a oração do irmão Neville. Encarando essas situações difíceis, ele ora, e a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas, não é somente o sorriso. A gente olha uma criança, uma menina, meu Deus, por onde vai passar? Até chegar os cabelos brancos. Tantos sofrimentos. Mas está bem, não estamos aqui para isto. Mas, na verdade, isto nos sensibiliza e nos sacode, né? A expressão do profeta de Deus. Vamos ler a Bíblia? Eu chamo esse texto de véu adentro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Senhor, e a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas. Como diz o profeta a respeito de Marta, foi a hora que ela mostrou as suas cores. Em nome de Jesus Cristo, ajuda o rapaz a ficar bom. Não há ninguém digno para isto, ó Pai. Mas o Senhor é digno. O Senhor pode. O Senhor pode. Como pode perdoar os pecados. Como pode fazer de nós transmissores das boas novas, da cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eis-me aqui no teu altar. A irmã Gerani vai cantar com o conjunto. Eis-me aqui no teu altar.
No teu falar encontro sempre pronto a obedecer.
A falta de segurança é um cabo, é uma porta para a depressão. Antes da pessoa se deprimir, ela tem que estar aí, cair num estado de insegurança. Há pessoas que é costume dizer assim, são assombradas. Elas não podem ver cadáveres, defuntos. Elas não podem encarar certos acidentes, ver uma pessoa moribunda numa cama, padecendo, sofrendo a angústia da partida. Mas até aí, ainda se escapa dessa sentença da depressão. Mas é uma abertura. O medo é uma abertura para a depressão, para a precipitação, para o julgamento. O irmão Brana diz aqui na mensagem, veio adentro, a partir do parágrafo 72. Conhecemos demais essa história, temos lido, vamos vivificá-la, lembrar dela o quanto pudermos. Eu visitei um porto uma vez e vi que estávamos voando em um avião. Acabamos de ouvir isso há poucos dias. Voávamos a pouca altura. Não tínhamos altura. E ali havia um velho, um grande velho navio. A vela havia caído, você sabe. Oh, uma tempestade estava sobre o mar. Então você vai ligando um caso, um fato com o outro. Voando a pouca altura, sob a tempestade no mar. Oh, ela estava sacudindo. E eu vi aquele velho barco ali balançando para trás e para frente, sendo jogado para lá e para cá. Minha vida é um barquinho. Para lá e para cá. E algumas ondas passavam por baixo. E outras caíam dentro do barco. E tudo mais. E eu disse: me pergunto por que se mantém aí? Por que se mantém aí? E um companheiro disse: tem uma âncora que o fixa. Ele está seguro nesta âncora. Portanto, ele disse: o navio não pode afundar. O navio não pode afundar. Por quê? Porque está ancorado. E você ouve a palavra e crê na palavra justamente para viver ancorado. Porque há momentos que nós sofremos, os males antecipadamente. Alguém dizia: deixa chegar a hora. Deixa quando a hora chegar. Mas a coisa começa muito antes. E por fim, Chega-se o momento de temer a morte. Eu disse, ó, louvado seja Deus, temos uma âncora. E por isso não podemos afundar. Às vezes, a situação nos obriga a fazermos esta pergunta. Escuta, em que estou ancorado? Por que eu ouço há tantos anos? Por que eu creio tanto? É uma questão de lembrar, em primeiro lugar, não esquecer que temos uma âncora. Aí se canta, minha âncora é Jesus. Cantamos aí. Mas aí nós vamos prosseguir. Não é o que eu posso fazer. Não é o que você pode fazer. Não é aquilo que alguém possa fazer por você. Experimente a encomendar a Deus e esperar até que tudo aconteça. Experimente. Aí então ele nos lembra, o cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Claro, as tormentas surgem. Momentos inesperados. Você conhece muito bem a vida de Jó. E como seus filhos estavam vivendo de uma forma regalada, esplêndida. Churrasco com um, churrasco com outro, retiros, festa. E o velho Jó está ali oferecendo sacrifício por eles. Mas, de repente, a coisa começou a soprar, a rugir. Irmão Brana faz menção do navio Titanic. Que bebedeira, que bagunça. Mas quando estava afundando, a música mudou. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a coisa foi caindo, e de repente não tinha nenhum deles vivo. Todo o gado, milhares de cabeças, e só um para dar a notícia. Só um para dar a notícia. Toda a sua família foi assolada. Pereceu. A esposa que não morreu naquela devasta tinha um lugar bom para ela, que seria entre as loucas. Mas veja, a tempestade e o Jó, o irmão Jó, enfrentou, parece que nunca houve igual. Nunca. E restar ele apenas aí então vem todas as classes de problemas, porém estamos ancorados, isso é suficiente, nunca se afundará, nunca afundar. Esse é você, aquele era o Jó, e esse é você, nunca afundar. Mas a mãe, principalmente, às vezes esquece, se esquece de se ancorar e de recomendar filhos, encomendar a Deus e confiar. Mas tem uma cordinha lá dentro. Se essa corda não rebenta, a gente morre também. Na minha vida, tenho visto cristãos levantando-se e caindo. Por que disso? Por falta de ancorar, por falta da âncora. Agora você realmente tem duas faculdades. Duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está em sua cabeça, seu cérebro. E a outra opera em seu coração, que é chamada sua alma, seu espírito e sua alma. Agora, com frequência, está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma o discute. Se não é correto, porém, quando entra a alma, a cabeça retrocede. Quando fala na cabeça, está falando dos sentidos. Sentimento materno, paterno. Nunca será solucionado com a cabeça. Está aqui na mente. Do pescoço para cima. Então aí. Não pode dormir. Precisamos de medicamento para dormir. Entorpecente. Precisamos de ajudas de todos os lados, de todos os meios. Mas a causa está aqui. Cabeça. Cabeça. Então, há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que ia acontecer. Elas iam acontecer. Quantas coisas a gente pressente. Eu tive um pressentimento. Ó, sem dúvida você não pode explicar isto. E não há razão, e você não pode explicar aquilo. Porém, você o aceita. E acontece exatamente daquela maneira. Isso é quando algo ocorre aqui embaixo. Então você vai ter que discernir, saber o que é que está operando em você. Se é a parte de cima ou se é a de baixo. Se você está agindo através do homem da máquina, ele chama o homem da máquina. Ou é cabeça? Isso é cabeça minha. Isso é cabeça minha. E Davi chegava lá na frente, dizia: isto é enfermidade minha. E você então enxota, tange essas aves de rapinas e diz: isso é cabeça minha. Porque lá dentro não aceita. Ah, sim, duas fases que operam implicitamente na vida do homem e da mulher, no crente em Jesus. Então a ele pode dizer: eu tenho um guia. E João disse assim, que você tem um coração, vou trocar em palavras nossas, no qual você pode confiar, um coração que não te condena. Então, resultado, está em paz com Deus. Porque o problema é que você não está em paz com o marido, não está em paz com a mulher, com a esposa, não está em paz com os componentes da família, com os amigos, no trabalho, onde quer que seja. Mas eu estou em paz com Deus. Isso é que você tem que ver em primeiro lugar. Imprevistos, situações que surgem. E você pode enfrentá-las quando você discerne. Você sabe. Se você vai operar pela cabeça ou se vai operar pela alma. E para operar pela alma, tem que se negar a si mesmo. Tem que perder a razão. Os sentimentos do espírito ficam sujeitos a um sentido apenas. Oh, irmão Branham explica isso tão bem. Cinco sentidos no corpo, cinco sentidos no espírito, mas somente um na alma. É a dúvida na palavra. ou a fé na palavra. Essa fé na palavra é a âncora. E para que uma âncora, se o barco nunca vai ser jogado para lá e para cá? Para quê? Para que essa vida cristã? Para que ouvir a palavra que traz fé? A minha alma tem que estar ancorada. E isso vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra, está escrito. Então você vai ver a diferença entre pessoas. Quando convive com a pessoa que está sendo dirigida pela alma, está ancorada com aquela que é apenas cabeça. E você vai ter um auto julgamento. Isso é cabeça minha? Isso é alma minha? É meu coração? Então nosso irmão Jó passou por essas experiências todas. E o irmão Brana disse que fez uma declaração que nem Abraão fez. Antes de Moisés, antes ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. E eu estou ancorado nisto. É por isso que eu tenho enfrentado isto, enfrentado a mim mesmo. E não há razão. E você não pode explicar por quê. Você recebe coisas que vêm lá de dentro. Foi alguém que te falou. Foi sim. Nas grandes reuniões de campanha que eu tenho tido nos vastos campos, tenho visto muita gente que tem vindo a mim e me dizem: estou transbordando de fé, irmão Brana. E quando se ouve hinos como estes, e como se ouve mensagens como esta, como a de manhã, ficam aqueles crentes fervorosos. Oxalá que Jesus viesse naquela hora. É intelectualmente. Elas estão corretas aqui na cabeça, porém não está em seu coração. Se estivesse ali, eles não estariam na plataforma pedindo oração, ajuda para a sua fé. Eles teriam fé. Quantas vezes chamaram na frente, eles estão ali para pôr a mão na cabeça. Está errado? Não. É antibíblico? Não. Mas ele está falando da âncora. Está falando de ser ancorado. Está falando lá de dentro. A parte de dentro. É bom que ore, é bom que peça, é bom fazer isso, aquilo. Até que chegue lá. Por isso precisa ouvir. Agora teremos que voltar e obter um tipo para trazer um quadro, para vocês esta manhã como crianças. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu creio nos tipos, especialmente para as pessoas. É mais fácil para elas entenderem, para ilustrar. É bom ensinar os meninos. E todos somos meninos. Somos adolescentes em Deus. Quantos aqui gostariam de dizer, sou um adulto já crescido em Deus? Não o somos. Somos tão somente bebês em Deus. Isso é correto. Agora vamos tentar levar isto a um lugar onde possamos ver exatamente o que Deus está fazendo. Assim, busquemos o Antigo Testamento para obtermos uma visão disto e tomemos através dos filhos de Israel. Sempre vai ser tomado. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na Terra Prometida, depois de viver uma experiência inédita, inesperada, ver as águas se abrirem, eles paredões de água, de um lado e do outro. Chegava até ali e voltava, chegava de cá, voltava as ondas. Então agora, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! E eles dançavam, e Miriam saiu do outro lado, e batia a caixa dali e daquilá, e dançava com aquelas saias rodadas, aquelas moças, aquelas mulheres, e transbordavam. Cabeça. Ela própria. Ela própria mostrou a sua cabeça, usando a razão, por causa do casamento de Moisés. Seu próprio irmão ficou leprosa, não atravessou para outro lado. Mesmo depois de Moisés orar por ela e ela ser curada, ela não atravessou. Cabeça, cabeça, tronco, membros, corpo humano. Deus, por graça soberana, todas as noites fazia chover maná do céu. E o povo ia e comia. Estupefatos, perplexos. Quando começou a cair maná? Estavam acostumados com carne, carne, carne. Agora comendo comida dos anjos. Maná de forma redonda, sem princípio, sem fim. Falando de Jesus Cristo. Povo de uma congregação que via passo a passo o poder de Deus. Poder criador, poder transformador. E por isso se deu luxo, a ousadia, a estupidez de cobrar pela cabeça, mal agradecidos. Eu disse que lá no Egito, eles eram povo, mas no deserto era igreja. Então essa igreja é corpo. Ah, irmãos, o que, que é isso? Olha. Então tomava este maná e fazia pão com ele, ou bolo, ou alguma coisa, e comia aquele pão que sustentava a vida deles na jornada. E encontramos muitas vezes que se deixavam o maná certo tempo na terra, ele se derretia. Algo assim como a neve, não se mantinha, tinha que ser do dia, maná do dia. Agora vemos que essa mesma coisa ocorre no cristianismo. Muita gente antes das 9 tem fome. Você tem uma porção de acampamentos, como eu diria, acampamento de estrelas. Muita gente vai ao culto e se regozija, grita e louva o Senhor enquanto o Espírito de Deus está caindo. Toda a condenação sai de seus corações. Não tem nenhuma mágoa, nenhum sentimento, e se mergulha na graça. Está bem, muito bem. Só que então logo, um dia ou depois, ou dois depois do reavivamento, se encontra de novo no velho moinho, a mesma cantiga. E sem dúvida estavam comendo do mesmo maná, do mesmo pão, do mesmo alimento, sob o mesmo profeta. Pense nisto. Murmurar é crente da cabeça. Bom, você tem que chegar no Josué e Caleb para exemplificar o homem lá de dentro, o homem da máquina. É. Muitas pessoas vêm a Cristo, as quais nunca têm sido capazes no mundo pentecostal de fazer as pessoas pentecostais virem esta verdade fundamental. É muito difícil, porque cada igreja tem sua doutrina e ouve o pastor delas diariamente e ao evangelista dizer algo. Eles dizem: ó, eu tenho, que diferença faz? Porém, eles falham em ver esta verdade. Mas ele fecha o assunto. A ovelha tem uma característica inconfundível. E a principal dela não é propriamente a lã, é que ela conhece a voz do pastor. Quando Deus fala, fala lá dentro. Enquanto um
Deus está falando na cabeça, o outro está falando lá dentro.
Então ele diz: Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas põe isso lá dentro. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus. Oh, eu gostaria de poder cravar isto dentro de cada coração. São João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é sua palavra. Jesus, dá glória a Deus. Jesus, dá glória a Deus. Procure sentir isso dentro de você. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. Amém.
Aleluia. Ao cristão não importa se está na tempestade feroz, pois Cristo está no leme. Glória a Deus, aleluia. Preciosos ouvintes e amados irmãos, vocês que nos acompanharam pela Rádio Anhanguera de Goiânia, a gente para aqui, mas o Espírito do Senhor continua a vos falar ao coração. Mas amanhã tem mais programa Fé para Vencer, às 7:30 e às 18:30. Minha âncora é Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé para cantarmos este hino bem animado, alegres, e desejando assim a todos os nossos ouvintes uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.